Gente, muito boa tarde a cada um e a cada um de vocês. A ministra Marina Silva, junto com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, nós já tivemos ali uma exposição feita pelo Cláudio, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e por André Lima, do Ministério do Meio Ambiente, em que a gente apresentou os números que eu considero que são exitosos, né? São números contundentes que revelam a vontade política, a disposição, a convicção que nos move de fato atingir os compromissos que o Brasil tem estabelecido no mundo de chegar ao saldo, né, zero de efeitos dos gases estufa em 2050. Esse é um compromisso que é renovado, ainda mais porque nós vamos acolher no ano que vem a COP30 e estamos demonstrando ao mundo que estamos fazendo o nosso dever de casa e ajudando nesse que é um desafio global dos nossos tempos, que é o enfrentamento ao aquecimento global. Então, quero reafirmar uma síntese, né, que Marina fez ali na fala, que nesse assunto o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia caminham juntos. Nós somos irmãs siameses, eu e a Marina, nesse desafio, porque essa é uma conjugação, né, necessária. E como também Marina destacou lá, é partilhado com 19 ministérios, com os governos, com as prefeituras. Aliás, nós fizemos um esforço hercúleo, não é? Principalmente em relação ao Cerrado, que eram números que nos assustavam, e que fizemos reunião aqui no Palácio do Planalto, coordenada pelo ministro Rui da Casa Civil, com os governadores dessa região do Cerrado, que teve efeito prático, e a gente está podendo, às vésperas da COP30, fazer esse anúncio tão importante para o equilíbrio ambiental. Então, era só esse reforço de poder, a partir de agora, ouvir aí todos além do embaixador, que também está aqui conosco na mesa.
Bem, dado o adiantado da hora e o atrasado do evento, eu já pedi desculpa no geral e agora em particular a vocês, mas obviamente que vocês compreendem que temos uma agenda bastante intensa por elementos da conjuntura, que também é bastante dinâmica, e acho que vamos direto para as perguntas, né? Aqui temos a presença ainda de algumas pessoas, o presidente do IBAMA não está aqui, mas está aqui o Jair Smith, que é a nossa diretoria de proteção ambiental, e o Mauro Pires acabou de sair, mas vocês estão... Ah, está ali. Assentai-vos.
Boa noite, ministra. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Estou aqui na frente. Eu queria saber... Bom, essa reunião que teve antes do evento foi sobre os NDCs, né? Eu queria saber se já fecharam um número, e quando vai ser anunciado, porque eu sei que em princípio ia ser anunciado na COP, o presidente não vai. Eu queria saber se ainda vai ser lá. Né? E também é o presidente da nossa COP, quando é que vai ser anunciado?
Bem, foi uma reunião dando continuidade a um trabalho que vem acontecendo ao decorrer de muitos meses, em parceria com cerca de 24 ministérios, coordenado pela Casa Civil, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, liderado aqui, né, pela nossa secretária de Mudança do Clima, Ana Toni. Enfim, uma discussão com a presença do presidente, do vice-presidente, que vai nos liderar na COP. Na sexta-feira, nós vamos ter mais uma reunião, e o presidente Lula fez um compromisso no discurso que fez nas Nações Unidas, de que o Brasil vai apresentar a nossa NDC ainda esse ano, porque nós queremos liderar pelo exemplo, né? E, obviamente, que há uma expectativa, não só por parte da sociedade brasileira, quanto dos países, de que aquele que vai ser o anfitrião possa já levar a sua NDC. Mas o presidente foi econômico, dizendo que vai ser ainda esse ano. E, obviamente, que o esforço está sendo feito para que a gente possa ir para a COP devidamente calçado. Mas tem aí um caminho que está sendo percorrido com muita intensidade, as equipes trabalhando, vários ministérios trabalhando juntos. Em relação à presidência da COP, é uma escolha do presidente da República, ele tem ali o seu tempo e está fazendo isso com muita tranquilidade, né, em relação a essa questão da presidência da COP. Todo o cuidado que estamos tendo é porque nós ainda temos uma COP em curso, né? Aí você já anunciar o presidente da COP como um presidente que está liderando um processo, tem ali uma questão mesmo de não sei nem como chamar isso, né? De respeitar o processo, né? E que seja concluída a etapa do Azerbaijão. É isso, mas eu vou, não é hora de brincadeira essa hora, né? Mas sabe aquela vez que a gente se arruma todo e a pessoa diz assim, escuta aí, você ainda dá tempo, você dá um jeito no cabelo, né? E aí, poxa, mas eu já fiz o meu melhor. A gente se arrumou todo para esse evento aqui, para falar de desmatamento, né? Não, lembro que quando a gente, né, começou o ano com todas as dificuldades e o desmatamento na Amazônia começou a cair, a sociedade brasileira, com justa razão, cobrando a questão do Cerrado, nós dizíamos que estávamos fazendo o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado e tínhamos muita segurança que em um trabalho conjunto do governo federal com os governos estaduais nós iríamos conseguir resultados. Então, a gente está aqui para falar isso. Então, temos aqui uma bancada, o André, enfim, o Capobianco, o Cláudio e a ministra Luciana, para que a gente possa decantar melhor esses dados, que eles não são mágicos, né? Eles são fruto de muito trabalho com uma atitude, que é de fazer política pública com base em dado e evidência. E isso funciona, né, priorizando os recursos financeiros, recursos humanos e, principalmente, combinando várias ações e políticas diferentes. Estou incentivando aqui as perguntas.
Boa noite. É Paula Ferreira, do Estadão. Ministra, a gente viu essa queda, né, no Cerrado, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que estamos num contexto de muitas queimadas, né, no Brasil e tudo mais. Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito dessa questão, né, de como vocês vão fazer para contornar essa questão das queimadas, porque um dos pontos que o governo colocou como prioridade seria a criação, por exemplo, da autoridade climática, e a gente não sabe em que pé que isso está. Então, queria saber, nesse âmbito, né, da queda do desmatamento do Cerrado, como que vocês pretendem complementar esse combate. E a outra pergunta, ministra, é em relação à eleição do presidente Donald Trump, como que isso afeta as negociações climáticas?
A famosa 3 em 1, né?
O André vai falar sobre sobre queimadas e depois eu faço aqui.
Então, boa noite, Paula. Então, sobre os incêndios, né? Os incêndios passam a ser, sem sombra de dúvidas, um dos nossos maiores desafios para o alcance da nossa meta do desmatamento zero, né? Porque, de fato, não adianta ter desmatamento zero e ter incêndio na floresta que a gente deixou de, né, salvou, né, da derrubada. Então, esse passa a ser, invariavelmente, um grande desafio para todos nós. Nós, com a aprovação da lei de Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, estamos trabalhando desde a sua aprovação, na sua regulamentação, na implementação do COMIF, que é o Comitê de Manejo Integrado do Fogo, nas primeiras regulamentações que vão definir instrumentos estruturantes para o enfrentamento desse desafio como um problema já agora, vamos dizer assim, que chegou, infelizmente, para ficar. E em todos os biomas, não apenas no bioma amazônico. Então, nós devemos ter aí, entre janeiro e fevereiro, três resoluções definindo parâmetros, né, de manejo integrado do fogo, que a gente chama, ações preventivas, ações de preparação, ações de combate, né, e dentre essas ações também uma regulamentação definindo quais são as ações de prevenção obrigatórias que todo proprietário rural também tem que adotar na lógica de responsabilidade compartilhada. O que a gente está querendo dizer com isso? Nós não vamos resolver o problema dos incêndios no Brasil de cima para baixo. Não vai ser triplicando o número de brigadas, triplicando o número de aeronaves que nós vamos resolver o problema do fogo. Nós precisamos construir o que no exterior está se consolidando, são comunidades resilientes ao fogo. O que, que é isso? As regiões mais críticas a gente precisa de baixo para cima prepará-las para o primeiro enfrentamento. Um grande incêndio começou com, potencialmente, com um fósforo, com um isqueiro, com um primeiro foco de calor. Se a gente estrutura de baixo para cima, a gente diminui significativamente o número dos chamados eventos de incêndio extremos, que são aqueles que o governo federal acaba sendo inevitavelmente, invariavelmente, chamado a atuar. Nesse ano foram mais de 1.300 incêndios extremos, que nós atuamos, né, praticamente extinguindo todos, ainda tem alguns em curso, né? Então é a implementação da nova lei que vai nos fazer com que a gente se prepare para esse novo normal, que é um novo normal de mais seca, de vegetação nativa mais vulnerável aos incêndios.
Só complementando rapidamente, o André colocou já o planejamento, mas eu queria lembrar aqui que neste ano nós exercitamos uma ação inovadora no Pantanal e, apesar de todos os prognósticos e cenários que mostrariam que esse ano no Pantanal seria pior que 2020, que foi o pior ano até então registrado, nós conseguimos inverter a curva e conseguimos controlar os incêndios no Pantanal, ficando abaixo de 2020. Então, nós fizemos um bom teste dessa experiência de articulação com os governos estaduais e municípios e o governo federal, que vai ser muito inspirador para esse esforço agora em nível nacional.
Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente pega todos os... a questão dos incêndios na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, dos 3.096, nós atuamos com 3.096 profissionais, sendo 2.256 do IBAMA, 250 da Força Nacional de Segurança, 590 do IBAMA e do ICMBio, né, os 2.256, 590 das Forças Armadas, e nós tínhamos ali, né, uma grande quantidade de incêndios, cerca de 1.230 frentes de incêndios, né? 1.232 incêndios. Desses 1.232 incêndios, 1.051 estão extintos, 116 controlados. E quando a gente soma os extintos e os controlados, nós temos 94,7% dos incêndios em situação de extinto ou controlado. Isso foi fruto de um trabalho muito grande. Obviamente que a gente ainda tem situação de incêndio, sobretudo ali na região do Pará, não é? Mas se não tivéssemos tido a capacidade de juntar a ação de combate ao incêndio, a ação de dissuasão, com mais investigação, com mais presença do IBAMA, do ICMBio, para inibir as pessoas e da Polícia Federal, essa situação teria sido incomparavelmente pior. E um fator fundamental: se não tivesse essa redução do desmatamento, a grande quantidade de foco, de calor e incêndios, consequentemente, seriam incomparavelmente maior também, juntando com todos os fatores climáticos que a gente teve que enfrentar. E esse aprofundamento cada vez maior para um fenômeno que nós sabemos, não é, vai se tornar cada vez mais intenso e frequente, da mudança do clima, com certeza é o trabalho que estamos já programando, como disse o secretário Capô e André, aqui. Em relação à questão da autoridade climática, eu até falo muito, né, com vocês quando tenho a oportunidade, é que sempre se fala da autoridade climática. O que nós estamos trabalhando é com uma governança climática, que o componente de enfrentamento à emergência climática é muito forte. Né? Se eu posso falar, nós estamos pensando algo num sistema, onde a gente tem, não é, a figura jurídica da emergência climática, o marco jurídico da emergência climática, criando esse marco jurídico que não existe para que a gente possa fazer a gestão do risco em vez de apenas a gestão do desastre. Em seguida, a gente tem a questão de um comitê técnico científico para dar suporte a toda essa ação climática, principalmente olhando para os 1.942 municípios que são vulneráveis, olhando para o cumprimento de ações na área de mitigação, adaptação e preparação. E ainda nós temos o Conselho Nacional de Segurança Climática, que é algo semelhante ao CONSEA, para que a gente possa vertebrar o sistema com atribuições para o governo federal, os estados e o município. E a autoridade climática entra como o operador desse sistema, dessa governança. Então, é algo, como eu disse, bastante complexo, que suscita um debate, porque você está criando novos conceitos, novos paradigmas, e está na Casa Civil sendo feita essa finalização desse conjunto de medidas que foram sugeridas pelo Ministério do Meio Ambiente após um intenso debate com alguns setores do próprio governo e até mesmo ouvindo o Tribunal de Contas, Ministério Público e outros órgãos que nos ajudaram a ter esse olhar, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Desenvolvimento Regional, além de outros setores de governo que nos ajudaram a pensar nesse primeiro, digamos assim, nesse primeiro encaminhamento que foi feito. Em relação à eleição do americano. Bem, nós temos uma governança climática que é muito forte no mundo. Vocês sabem que na época do governo do presidente Bush existia quase que era um tabu, não se podia nem falar a palavra biodiversidade, mudança do clima. Mas, mesmo assim, a governança climática avançou no mundo. No primeiro governo do presidente Trump, né, em que pese a posição dele em relação a esse tema, também tivemos avanços significativos da governança climática global, inclusive porque nos Estados Unidos os estados são independentes e muitos estados podem fazer as suas políticas de enfrentamento à mudança climática independente do governo federal. É claro que é melhor quando se tem um alinhamento interno como temos aqui no Brasil. O governo do presidente Lula tem compromisso com a agenda climática e, obviamente, que os estados subnacionais se sentem acolhidos e é um processo de retroalimentação. Então, o que eu posso dizer é que a governança climática deve continuar avançando, né, agora mais do que nunca, e os países que já têm compromisso com essa agenda devem cada vez mais liderar pelo exemplo e o Brasil, né, está trabalhando para cada vez mais ampliar e aumentar, né, aquilo que nós chamamos de resultados, porque durante esse tempo todo era mais processo, regulações, algumas estruturas e arquiteturas. A partir de agora nós temos que ter implementação, que se expressa nas NDCs ambiciosas até o início desse ano de 2025. O Brasil, como já disse, o presidente tem um compromisso de apresentar as nossas ainda esse ano e também em meios de financiamento, principalmente pensando países vulneráveis e o atendimento dos compromissos do consenso dos Emirados Árabes Unidos, triplicar renovável, duplicar a eficiência energética, fazer transição para o fim do uso de combustível fóssil, além de outros mecanismos que são igualmente importantes e que vão estar tanto postos na COP29 quanto na COP30, que é a COP, no meu entendimento, da implementação. O André gostaria também de complementar. Com certeza os diplomatas conseguem se colocar mais.
Não, não preciso, que a ministra já falou esplendidamente disso. O que eu acho que a gente tem que lembrar, que a gente está saindo agora para essa COP e que o mundo todo olha para o Brasil, e a primeira estatística que todo mundo quer saber do Brasil em mudança do clima é a questão do desmatamento. Então eu só posso dizer que a gente vai ter um grande orgulho de poder mostrar que em 2 anos esse país, o Estado brasileiro, os funcionários brasileiros, todo mundo bastante heróico, conseguiu permitir que o Brasil chegue na COP29 com esses números. Eu acho que eu tenho que agradecer em nome de todos os brasileiros da gente poder apresentar esses números na COP.
Boa noite, meu nome é Ana Cláudia, eu sou jornalista da revista Cenário, com sede em Manaus. Eu gostaria de saber o que aconteceu para Roraima registrar esse aumento de quase 60% no desmatamento. E uma questão também que é até uma curiosidade: a gente comemora a redução do desmatamento, mas por outro lado houve desmatamento. E a gente registra assim, cada ano, desmatamento. E o que acontece com essa destruição que fica? Essas pessoas que desmatam, principalmente os ilegalmente, eles reflorestam. O que acontece com esse buraco que fica nas nossas florestas? Há alguma ação?
Em relação a Roraima, eu vou passar para o Cláudio, porque, enfim, ele tem essas análises, e depois, não sei se o André gostaria de responder.
Bom, com relação ao mapeamento, para Roraima especificamente, o que acontece? Né? O INPE vem mapeando, sempre mapeou a questão do desmatamento por degradação progressiva, que é justamente aquela área que vai sofrendo queimadas, até que a floresta ela colapsa, né? E não, então ocorre um desmatamento, mas ele não é aquele desmatamento no modo clássico, que você fica com o solo exposto, né, de um ano para o outro. É um desmatamento que vai lentamente. Roraima, já com 2 anos de seca bastante expressiva, né, ele vem, a questão do incêndio está sendo cada vez mais relevante, né, e Roraima foi um dos estados onde a presença percentual de desmatamento progressivo foi mais substancial. Então, por conta de ter uma vegetação mais, naturalmente ela já é uma vegetação mais aberta, mais suscetível ao fogo, em face aos anos de extrema seca, um calor, né, e esses incêndios descontrolados, houve um grande acréscimo de desmatamento por degradação progressiva dentro do estado de Roraima. Então isso se somou aos desmatamentos que já haviam e fez com que teve esse desmatamento maior. E outra coisa que acontece com Roraima é que, como o absoluto é um valor que normalmente comparado a outros estados é menor, né, essas variações percentuais são sempre muito mais significativas de um ano para o outro. Tá? Mas basicamente o grande contribuição por aumento mais forte em Roraima é o aumento por degradação progressiva.
Capão?
Você quer falar aí?
Depois, só em relação a esse ponto. A legislação brasileira prevê que o desmatamento ilegal ele tenha 2 encaminhamentos fundamentais. O primeiro é o embargo da área. O IBAMA tem feito um trabalho muito grande, e os estados também começam a desenvolver esse trabalho de embargar a área. Ou seja, você desmatou uma área ilegalmente, você não pode utilizar aquela área, nenhum produto ali produzido pode ser comercializado, inclusive a cadeia de produção, por exemplo, os frigoríficos ou os esmagadores de grãos não podem comprar produto daquela área. Portanto, essa é uma primeira punição bastante grande em relação ao que desmatou ilegalmente. Agora, também a obrigação de restauração. Não sei se você viu na apresentação que foi feita pelo secretário André, onde ele informou uma iniciativa muito importante da Advocacia Geral da União de entrar com as ações por dano ambiental sobre desmatamento ilegal. E aí sim, nessas ações, a obrigatoriedade, inclusive, da recuperação dessas áreas. Então, a ideia é exatamente evitar aquilo que você está dizendo, né? Desmatou, fica por isso mesmo? Não. Ele não pode usar a área, fica embargado, e eu não posso usar economicamente, e vai ser obrigado a restaurar. Não sei se o André gostaria de complementar.
Sim, são, como o secretário Capobianco colocou, são vários níveis de responsabilização. Tem a responsabilização penal, vários inquéritos penais tramitando na, tanto na Justiça Estadual quanto na Federal em caso de áreas de florestas públicas. A gente está com muitas investigações, por exemplo, em cima de áreas de desmatamento em glebas públicas federais. Né? Isso está acontecendo, é que isso não, só é divulgado depois quando os resultados surgem. Né? Tem também as ações civis públicas, que são as ações para obrigar a restauração e a regeneração da área, e tem as medidas de constrangimento, vamos dizer assim, de direitos. Um deles é o de uso da área. Eu estou com um dado, por exemplo, aqui, que só em 2024 foram 1.235 operações de crédito que deixaram de acontecer por causa de desmatamento, que somam mais de 720 milhões de reais de crédito rural que deixaram de ser acessados porque o tomador, né, quem pediu o crédito, tinha desmatamento ilegal embargado. Então, são várias as medidas para realmente fazer com que a área não seja usada e que ela possa ser depois regenerada.
Última pergunta.
Boa noite a todos. Eu sou o Fábio Muracal, do Valor Econômico. Ministra Marina, queria insistir só um pouquinho nessa questão do Trump, uma coisa mais específica. Né? No primeiro mandato dele, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Se ele mantiver essa postura, se isso pode, de alguma forma, ameaçar as negociações climáticas e até mesmo esvaziar a COP que o Brasil está preparando aí com tanto esforço para o ano que vem?
Bem, como eu falei anteriormente, mesmo em períodos muito difíceis, o esforço climático conseguiu avançar. Agora nós estamos vivendo uma situação de limiar, porque não há mais espaço para protelar absolutamente nada com tudo que está acontecendo. E o segundo maior emissor do mundo tem responsabilidades muito grandes num processo de enfrentamento, de redução de emissão de CO2, que nós temos um compromisso de não deixar ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra, já que ele foi alcançado. Mas tanto a COP29 quanto a COP30 é exemplo de outras COPs em que pese uma situação, não é, de não aceitação, não é, do protocolo de Quioto e no caso do governo Trump, do Acordo de Paris, conseguimos avançar. Aumenta a responsabilidade de todos os países que fazem parte, não é, da Convenção da Mudança do Clima, num cenário que pode ser talvez mais difícil, mas obviamente que, como eu disse, há uma parte da população americana que não quer ver a continuidade do que aconteceu agora com os furacões nos Estados Unidos. É um dado de realidade que cada vez mais as pessoas vão cobrar essa conta de seus governantes, independente do seu espectro ideológico, porque, afinal de contas, são as suas vidas que estão sendo perdidas, é o seu patrimônio que está sendo comprometido e a ameaça, né, ao equilíbrio climático do planeta. Nós vamos continuar trabalhando, estamos trabalhando com todo o afinco e, obviamente, que o mundo vai buscar que nenhum país promova qualquer tipo, não é, de retrocesso. Eu acho que nós estamos trabalhando para evitar o ponto de não retorno em relação ao clima, não é? Mas nós não queremos que haja qualquer retrocesso, né? Qualquer retorno ao passado daquilo que já avançamos na questão dos compromissos e da governança climática global. Esse é o esforço que a humanidade está fazendo.
Se eu só posso completar, esse cenário, não sei se o André Corrêa do Lago concorda comigo, mas ainda dá mais força à COP30, né? Porque, de fato, o conjunto dos países vão ter que ainda assim evitar mais esforços para compensar eventuais desvios, né, que os Estados Unidos, embora, como disse a ministra Mariana, os estados têm independência e têm agendas próprias nesse campo, a COP30 aí, ela aumenta, a 29 e a 30, na minha opinião, aumentam ainda mais a importância dela nesse cenário.
É, só antes do André falar, não sei se vai falar, André, é o seguinte, vocês viram o que está significando agora nós termos que trabalhar pelos nossos 4 anos e trabalhar pelos 4 anos de um governo que abandonou as políticas de enfrentamento à mudança do clima, de combate ao desmatamento. Mas é animador que mesmo nesse cenário a gente tem a possibilidade de cumprir com a meta de 2025. Não é? Que foi em função, não é, desse apagão de política ambiental e de política climática. Isso que o Capô falou, né? Os demais países, eles obviamente que vão pagar, digamos, ter que trabalhar dobrado por um país que não quer fazer a sua parte, suponhamos que não queira fazer a sua parte. Nós, a questão climática é uma questão ambiental, é uma questão de equilíbrio, mas é também uma questão de competição econômica. Todo mundo vai ter que se esforçar para ter produtos que não sejam carbono intensivo, né? Vamos ter um país que diz, nós vamos continuar com produtos carbono intensivo e colocar esses produtos no mercado competindo com aqueles que estão fazendo um esforço, tem uma posição geopolítica em termos econômicos da mudança do clima, né, que tem que ser observada. Não é fácil também você dizer, olha, todo mundo trabalha enquanto... Enfim, eu acho que eu consigo falar com menos cuidados diplomáticos do que o André, mas é disso que se trata.
Bom, complementando, porque eu concordo plenamente com o que disse o Capô Bianco, evidentemente com a ministra, mas eu acho que a gente tem que pensar que é um momento diferente daquele primeiro governo do Trump. Inclusive, como a gente sabe, no governo do presidente Biden teve aquela legislação que foi bipartidária, ou seja, com o apoio dos republicanos, o IRA, né, de apoio a uma modernização da indústria americana, de uma descarbonização da indústria americana, que favoreceu inclusive vários estados republicanos. Então, tem isso que é extremamente importante, ou seja, porque eu acho que o argumento definitivo para aqueles que não acreditam muito em mudança do clima é o argumento econômico, o argumento de que sim, há soluções e setores podem sair ganhando com essa agenda. E isso tem convencido vários setores no mundo. E temos que lembrar, por exemplo, que um dos maiores apoiadores do presidente Trump é o Elon Musk, que é o homem que ensinou, de certa forma, os Estados Unidos a usar um carro elétrico, né, com a Tesla. Então, eu acho que nós temos que pensar não só nessa questão de que há estados americanos que têm sua própria legislação, que estão comprometidos com isso, mas também de setores econômicos que encontraram uma certa felicidade nessa agenda com os investimentos. E um setor que tem se preocupado enormemente nos Estados Unidos e que é muito importante economicamente também é o setor de seguros, né, que já foi mencionado, porque o seguro de uma casa nos Estados Unidos se tornou quase proibitivo para uma boa parte da população. E os seguros são grandes aliados nessa questão do combate à mudança do clima. Então, eu acho que há uma nova economia em formação, as circunstâncias mudaram bastante, já houve várias manifestações de que sairia de Paris e tal, mas a verdade é que são circunstâncias diferentes. Inclusive, viu-se algumas empresas de petróleo já comentar nos Estados Unidos na semana passada que negacionismo não ajuda o setor de petróleo, porque o setor de petróleo está procurando também soluções tecnológicas. Portanto, eu acho que é uma circunstância muito diferente. E a maior das circunstâncias é a urgência climática. Quer dizer, eu acho que é tão inegável que a situação piorou nos últimos anos, a ciência melhorou e a ciência nos diz que a gente está cada vez menos tempo. E os Estados Unidos, afinal, é um dos países que mais tem ciência, mais tem academia. Então, eu acho que vai ser bastante diferente do primeiro governo.